Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Deolinda, como é que eu posso saber se eu estou sendo alvo de espíritos obsessores? Existem alguns sinais que indicam que isso está acontecendo?
Quando comentamos o lado menos feliz desta ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforços alheios sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Então, todas as vezes que um desses sinais venha a surgir no trânsito das nossas ideias, a lei divina está sempre presente, recomendando-nos a prudência, né, de nos ampararmos no socorro da prece ou na luz do discernimento. Então, eu, com certeza, se o pensamento negativo, a tristeza, está muito assídua, está muito constante, já é um desses sinais de alarme. Então, devemos passar, já que a pessoa está tendo a consciência disso, isso é muito importante num processo obsessivo, quando a pessoa percebe, porque muitas vezes a pessoa não percebe que está passando por um sinal desses de alarme. Então, procurar ajuda, passar a fazer as suas orações, né? Toda vez que o pensamento ruim venha, procurar modificá-lo, isso já é uma grande ajuda.
Aliás, quando nós, né, porque nós todos somos, de certa maneira, sujeitos pelas nossas imperfeições, pelas nossas invigilâncias, a fase em que nós temos maior chance de reverter um quadro que está se encaminhando para uma obsessão é a fase inicial, quando nós mesmos percebemos que alguma coisa de errado está acontecendo com a gente. Porque depois que a gente entra nisso, a gente é muito difícil de nós mesmos percebermos. Nós temos uma tendência de negar que estamos obsediados depois que estamos em fases mais adiantadas, porque a entidade espiritual que nos obsedia passa a dominar tanto a nossa vontade e o nosso pensamento, que inclusive faz com que a gente negue esse tipo de situação. Então, o momento mais fácil é o momento, por isso que essa mensagem é muito feliz, que são sinais de alarme, porque é quando a gente está entrando. Depois que entrou, a possibilidade de reverter a diversão
é diferente. Deolinda, ainda a esse propósito, pessoas que têm mania de doença, que têm um comportamento estranho em casa e outro quando estão diante das pessoas de fora, uma pessoa que reclama de tudo na vida, que fica brava com o marido dela é muito bom, essa pessoa não gosta de fazer comida para o filho e reclama, se isola numa reunião social. Será que essas pessoas estão com o obsessor, Deolinda? Será que é um sinal de obsessão? Esse isolamento, a reclamação, não querer fazer comida para o filho, a mania de doença, o comportamento social, quando estão, comportamento diferente quando está no meio social daquele que tem em casa. É sinal de obsessão isso, Deolinda?
Se persistir, é. Se for uma pessoa que tem esse tipo de atitude, né, alguns minutos ou de vez em quando, não, porque todos nós temos, né? Nós reclamamos também, às vezes, no dia a dia. Agora, quando passar a ser uma coisa constante, já é um sinal de obsessão, sim. Então, aí é que, conforme o Marinho colocou, é o momento, se a pessoa tiver essa consciência, é o momento já de procurar ajuda e se ajudar também, né? Porque não vamos esquecer que nós também temos que fazer a nossa parte.
Perfeito. O Hélio tinha uma história para passar para a gente aqui, para os nossos ouvintes. E ele queria passar aqui pra gente. Hélio, essa história que você tem aí é relativa à obsessão, né?
Obsessão.
Conta pra gente então, Hélio.
Porque veio uma pergunta agora há pouco, se a obsessão chega de repente, né? Ou se ela vem sutilmente.
É do João Carlos.
E agora há pouco também os sinais da obsessão, inequívocos da obsessão, que a Deolinda leu agora há pouco, também ela fala sobre esses sinais. Então, nós usamos muito isso quando em treinamento de empresas, né? Diz que quando o sapo, se você quiser cozinhar um sapo, você não pode jogar ele numa lagoa quente. Se você jogar ele numa lagoa quente, ele pula fora. Você joga ele bateu, o pé está quente, ele pula para fora. Você não consegue cozinhar um sapo numa lagoa quente. Mas se o sapo ficar no meio da lagoa e você começar a esquentar a água das bordas para dentro, vai esquentando do meio, de fora para dentro. Quando ele perceber, ele está no meio da lagoa e a água está quente. Quando ele quer pular para fora, ele não consegue mais. Ele bate, a lagoa está quente, então ele morre, ele cozinha dentro da lagoa. Então isso significa o quê? Significa que você tem que tomar cuidado com os pequenos sinais. Quer dizer, com a periferia, com a borda, com as pequenas coisas que começam a acontecer, que você começa a mudar nos seus hábitos. E esses pequenos sinais significa que a lagoa está esquentando de fora para dentro, certo? Se você permitir uma coisinha aqui, uma coisinha lá, uma coisinha colar, quando você vai perceber, você está no meio da lagoa, como o Mário falou agora há pouco, aí você não acredita mais que aquilo é verdade, porque você não consegue mais pular para fora. Você já foi dominado, você já foi confortável ali dentro, você já foi dominado, você está no meio da lagoa.
Tem mais jeito.
Você está no meio do processo, né? Então, essas mudanças de hábito, nós temos que tomar cuidado com os nossos hábitos. Nossos hábitos temos que ser sempre bons hábitos. Em momento algum, temos que transgredir nos bons hábitos. Porque se você transgredir um pequenininho aqui, um pequenininho lá, quando você vai, você está no meio da lagoa, a lagoa já esquentou em volta de você e você não consegue mais pular para fora.
Perfeito. Queria até que o Marinho fizesse um comentário. A obsessão é uma coisa ilusória. Se nós lembrarmos que Deus é o nosso Criador, veremos que aí está a verdade. Marinho, por favor.
Não há como nos distanciarmos do pensamento de que Deus está com a verdade, Deus é a verdade. E até porque o próprio Cristo, né? Ele mesmo disse que quem quisesse chegar ao Pai tinha que ser por Ele, porque Ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Agora, esse mesmo Cristo que nos disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, o caminho que leva ao Pai, não é? Ele também nos ensinou vários aspectos que nós temos que cuidar para que nós não nos percamos no caminho. Quantos obsediados que Cristo não curou? Quantos doentes que Cristo não curou? Ainda outro dia eu estava lendo a capacidade do Cristo de cristalizar a água para ele poder andar sobre a água. Olha quanta coisa que a vontade junto com a verdade pode fazer. Mas também não há como negar que nós temos uma parte nesse processo. Quando Cristo estava andando sobre as águas e convidou Pedro para que Pedro também andasse sobre as águas, Pedro começou a andar, aí ele teve medo. Ele teve medo e afundou. E Cristo perguntou, por que duvidais? Por que duvidastes? Você tem pouca fé. Então assim também somos nós nesse processo. Quando nós estamos diante de... Quando nós nos achamos assim todo poderoso, que alguma coisa não acontece conosco, mas bastou um momento de que nos afastamos dessa verdade para que a gente também seja vítima da nossa própria imperfeição e da nossa falta de fé.
Perfeito. Aliás, eu queria aproveitar essa pergunta do Irineu para fazer aqui uma nova pergunta para a Deolinda. Deolinda, o Irineu está falando de Deus, né? Que nós devemos lembrar sempre que Deus é que é o nosso Criador, a causa primária de tudo, né? Então a gente diz assim, eu posso sempre me ligar a Deus, como o Marinho está falando, né, para poder evitar alguns encaminhamentos não necessários e não devidos na minha vida, né? Eu queria perguntar para você exatamente isso, o que eu posso fazer para evitar uma obsessão? Ler o Evangelho, fixar-se em Deus, como é que é isso, Deolinda?
São medidas que nós chamamos de medidas preventivas ou profilaxias, né? A maior delas, com certeza, é a oração. Quando nós nos ligamos com Deus, nós atraímos para nós vibrações excelentes, vibrações de amor, porque Deus é amor, né? Nós temos também a questão de mudar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Por que que a gente bate tanto em mudar pensamentos e sentimentos? Porque nós, mudando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, automaticamente nós mudamos o nosso comportamento, as nossas atitudes. Além da oração, dessas mudanças, né, em nossas condutas, nós também podemos trabalhar, como nós já falamos, né, ter uma terapia ocupacional, seja caritativa ou não, né? Mas quando nós nos preocupamos em ajudar o outro que está mais necessitado do que nós realmente nos esquecemos de nós. E muitas vezes os nossos problemas vão e nós nem nos damos conta de que eles se foram. Mas quem é espírita e tem condição de um centro espírita, A questão do passe magnético ajuda muito, a água fluidificada também ajuda bastante. Então, quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte. Os espíritos bons fazem a parte deles.
Perfeito. Deolinda, você estava falando aí dos passes, do centro espírita, etc. São caminhos que nos ajudam a tirar desse processo obsessivo, tirar esse processo obsessivo de nós, é isso mesmo?
Isso mesmo.
E agora a nossa reforma pessoal é muito importante,
isso,
né?
Perfeito. É, como disse Jesus, ajuda-te que os céus te ajudará.
Perfeito. Hélio Della Nossi, quando nós não obtemos algo que desejamos, será que estamos na mira do obsessor? Ou seja, o espírito pode atrapalhar a nossa vida, Hélio, é isso mesmo?
Só uma coisa tão interessante, hein? Porque o desejo, ele está... existe desejo e necessidade, né? Então, quando você deseja alguma coisa que você não tem necessidade, significa que é um desvairo, né, da necessidade. Então, se você, normalmente os obsessores nos colocam desejos de coisas que nós não necessitamos. Nós corremos atrás de coisas que nós não precisamos. E com isso nós perdemos tempo, nós nos desviamos do nosso objetivo central de vida e por aí ele vai. Então, e às vezes você não consegue mesmo aquilo, né? E até te mostra uma miragem. Coloca uma miragem, você vai atrás daquela miragem e você não consegue, você vai se desiludindo e você pode realmente acabar sendo vítima e entrar num processo obsessivo.
Vai criando imagem na sua mente, né?
Por isso que é importante você saber o que você tem necessidade, se o que você deseja, você tem necessidade. Porque o desejo sem necessidade, ele realmente é um processo obsessivo.
É sim. Porque aí mexe com outras coisas, mexe com vaidade,
né? Com
orgulho, uma série de
coisas. Te cria insegurança, te cria um clima, muitas coisas difíceis, né?
Perfeito.
Então é importante a gente ver. Existe um estudo sobre isso, sobre desejo e necessidade. Então, ou seja, que o desejo do que você não necessita é um desvairo da necessidade, é uma necessidade desvairada, certo? Você vai atrás de alguma coisa que você não precisa e aí você vai perder todo o seu tempo e gastar todas as suas energias e as pessoas sábias caminham no sentido contrário, né? Ou seja, vai se desfazendo das coisas e não acumulando coisas, né?
Deolinda, eu vou deixar uma pergunta para você aí se preparando, que é exatamente a questão do que eu posso fazer para evitar a obsessão, né? Como é que, porque nós estamos falando da obsessão, tratamento, mas como é que eu evito? Como é que eu faço para me livrar do espírito obsessor? Eu quero evitar, não quero mais ter obsessão na minha vida, nunca mais. Como é que eu faço? Você responde depois no nosso retorno. Nós vamos então, você continua com a gente aqui, nós retornamos dentro de alguns instantes.